Que bicho foi esse? Mergulhador do passado. O primeiro parente dos répteis a se adaptar à vida na água foi o mesossauro. Audiodescrição, ilustração digital. No fundo do mar, um mesossauro aparece nadando. O animal tem corpo alongado como um lagarto, pescoço comprido, focinho estreito cheio de dentes pequenos, patas curtas em forma de nadadeiras e uma longa cauda curvada. Fim da audiodescrição. Ficha técnica. Nome: mesossauro. Abre parênteses, itálico, Mesosaurus tenuidens. Soletrando: M-E-S-O-S-A-U-R-U-S, espaço, T-E-N-U-I-D-E-N-S. Fim do itálico, fecha parênteses. Origem: América do Sul e Sul da África. Tamanho: até 1 metro de comprimento. Época em que viveu: há cerca de 280 milhões de anos. Abre parênteses, período Permiano. Fecha parênteses. Se você voltasse no tempo cerca de 280 milhões de anos e fosse parar na beira de uma praia de águas calmas, poderia ter a sorte de ver longos focinhos furando a superfície do mar sereno para respirar. Que criaturas seriam essas? Possivelmente, mesossauros. Embora peixes e anfíbios já nadassem muito antes dele, os mesossauros são especiais por terem sido os primeiros répteis adaptados à vida aquática. Sim, sim, vieram antes de qualquer tartaruga. Enquanto seus parentes reptilianos se tornavam cada vez mais terrestres, os mesossauros passaram a viver num ambiente aquático, tornando-se especialistas em nadar e mergulhar. Naquele tempo, os mamíferos ainda não tinham evoluído. Isso quer dizer que ainda não existiam botos, golfinhos ou baleias, de forma que os mesossauros só dividiam o espaço aquático com peixes e crustáceos. Pistas de um nadador. Mas como é que os paleontólogos sabem que os mesossauros eram aquáticos? A primeira resposta está no seu corpo. O mesossauro tinha pés com membranas entre os dedos, como as de um pato, que funcionavam como remos, enquanto a cauda, extremamente comprida, auxiliava no impulso. Suas narinas ficavam posicionadas quase na superfície de cima do focinho, logo à frente dos olhos. Isso permitia que ele respirasse sem precisar tirar a cabeça inteira da água. Além disso, suas vértebras e costelas tinham um aspecto, entre aspas, inchado. Esse inchaço ocorre por causa de um processo que deixa o osso mais volumoso, chamado paquiostose. Por dentro, o osso também é mais pesado. Esses ossos funcionavam como um lastro, ajudando o animal a afundar com facilidade e a se manter estável debaixo d'água. Outra evidência importante é o ambiente onde os fósseis são encontrados. As rochas que os preservaram têm origem marinha e estão repletas de pequenos crustáceos que também viviam no mar. Presos no sorriso. Os mesossauros apresentavam muitos dentes. Eles eram tão finos e compridos que nos animais maiores eram visíveis mesmo quando o animal não estava se alimentando. Como eram muito frágeis, esses dentes não serviam para perfuração. Durante muito tempo, cientistas acreditaram que o mesossauro filtrava a água, mas hoje sabemos que seus dentes funcionavam de um jeito diferente, como um pegador de macarrão. Eles agiam como finas, entre aspas, grades, que cercavam e prendiam os pequenos crustáceos, impedindo que eles escapassem. Aliás, o, em itálico, tenuidens em seu nome científico, vem do latim e significa, abre aspas, dentes finos, fecha aspas. Essa era uma excelente estratégia para garantir o almoço nas águas salgadas desse antigo mar, prendendo seu almoço no sorriso. O diário nos ossos. Para entender como esses animais cresciam e quanto tempo viviam, paleontólogos estudam fatias microscópicas de seus ossos. Nelas já foram encontrados anéis de crescimento, que são linhas microscópicas que indicam a idade do animal e funcionam como um diário de vida do bicho. Como os mesossauros eram ectotérmicos, ou seja, dependiam do calor do sol, o crescimento de seus corpos dependia em grande parte das condições do ambiente, como temperatura e oferta de alimento. Se houvesse bastante comida e condições favoráveis, eles cresciam mais. Mas se chegasse uma época de seca ou frio, o metabolismo diminuía e o osso crescia menos ou parava temporariamente, deixando uma marca. É por meio dessas marcas que se consegue interpretar que os mesossauros cresciam de forma lenta e poderiam passar por pelo menos 7 ciclos de crescimento ao longo da vida. Sem olhar para dentro do osso, dificilmente entenderíamos esse aspecto tão interessante de sua biologia. Audiodescrição: fotografia de um fóssil de mesossauro preservado em uma rocha cinza escura. O esqueleto aparece quase completo, com costelas largas, coluna alongada, patas pequenas e cauda comprida. O crânio estreito apresenta dentes finos e alongados. Fim da audiodescrição. A união dos continentes. Os mesossauros também ajudaram a provar que os continentes se movem. Como encontramos esses fósseis nos continentes africano e sul-americano, ficou claro que esses locais já estiveram unidos. Como um pequeno nadador não conseguiria atravessar um oceano inteiro, ele se tornou a prova viva, abre parênteses, e agora fóssil, fecha parênteses, de que a América do Sul e a África faziam parte do supercontinente Pangeia, em uma massa de terra chamada Gondwana. Soletrando, Gondwana. Percebeu que o mesossauro não é apenas um fóssil curioso? Ele pode ser considerado um dos maiores contadores de história do nosso planeta. Texto de Tiago Carlisbino, do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular, do Museu de Ciências Naturais, da Universidade Federal do Paraná.